Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita está convosco ao microfone nesta quarta-feira, 4 de novembro. Foi o dia em que o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado. Foi em 1995. Lá fora, aqui em Washington, estamos com um excelente tempo, sol a brilhar, 22 graus centígrados. Vamos estar no ar durante hora e meia e eu, como sempre, vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Kelvin Fowler. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que há que decidir quais os grupos na Síria que não são terroristas. Dezenas de pessoas mortas num desastre de aviação no Sudão do Sul. Como já disse e como sempre, a primeira meia hora dedicados à Angola, ministro do interior angolano defende detenção de ativistas, alarga conspiração antigovernamental a diplomatas estrangeiros.
Alguns círculos diplomáticos instigavam esses jovens, sempre na mesma perspectiva, a ver confrontos que provocassem mortes para permitir a intervenção do Ocidente.
Ativistas presos no Lobito vão a julgamento amanhã.
É uma prisão arbitrária, é uma prisão feita por arrogância. Luarte e outros colegas que estão presos em Luanda estão presos pelos mesmos fins.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, e como sempre, temos aqui o Amâncio Miguel. Ele vai estar connosco com as notícias.
O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse hoje que é necessário decidir quais os grupos da oposição que lutam na Síria que deverão participar em futuras conversações de paz e quais os que são considerados terroristas. Lavrov falava em Moscovo depois de um encontro com seu homólogo sírio para debater modos de encontrar uma solução política para um conflito que já causou a morte de 240 mil pessoas desde março de 2011.
Um avião de carga russo com passageiros a bordo caiu esta quarta-feira após descolar do aeroporto na capital do Sudão do Sul, matando mais de 30 pessoas a bordo e no solo. Há notícias de dois sobreviventes, um adulto e uma criança. O avião Antonov, tripulado por cidadãos da Arménia e da Rússia, caiu pouco depois de partir do aeroporto de Juba, com destino aos campos de petróleo de Palok.
O primeiro-ministro da Roménia, Victor Ponta, apresentou hoje a sua demissão, horas depois de milhares de manifestantes terem pedido a sua renúncia em Bucareste. Os protestos acontecem depois de um incêndio numa discoteca ter provocado na semana passada a morte de 32 pessoas, de acordo com a atualização de vítimas feita hoje. Ponta, único primeiro-ministro romeno a ser julgado por corrupção ao longo da história, estava sob pressão do presidente Klaus Iohannis para renunciar.
30 deputados do Partido do Governo da Tunísia suspenderam a sua filiação nesse partido e ameaçaram demitir-se como forma de protesto contra o que consideram ser tentativas do presidente Beji Caid Essebsi para controlar o partido. Observadores dizem que este é mais um reflexo das lutas internas no partido Nida Tunes, que corre o risco de se dividir. Caso tal cenário se confirme, o partido pode perder peso no parlamento e o governo pode passar a ser dirigido pelo Partido Islâmico Ennahda.
O presidente russo Vladimir Putin foi escolhido pela revista americana Forbes como a pessoa mais poderosa do mundo. Segundo a revista, Putin continua a provar que é uma das poucas pessoas do mundo capaz de fazer aquilo que quer sem sofrer consequências. Trata-se do terceiro ano consecutivo que Putin ocupa a primeira posição. A chanceler alemã Angela Merkel ocupa a segunda posição, relegando o presidente americano Barack Obama para a terceira posição. O Papa Francisco aparece no quarto lugar, seguido do presidente chinês Xi Jinping.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG, o mundo em português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro do Interior de Angola, Ângelo da Veiga Tavares, defendeu hoje a detenção dos ativistas do chamado Movimento Revolucionário, reafirmando que estes queriam derrubar o governo e queriam provocar desordens e confrontos. O ministro reforçou hoje a teoria de conspiração contra o governo de Angola ao acusar cidadãos e diplomatas ocidentais de terem instigado jovens para se revoltarem contra o governo. Venâncio Rodrigues.
Veiga Tavar disse em conferência de imprensa haver cidadãos estrangeiros que usam o estatuto diplomático para tentar desestabilizar o seu governo.
O ano passado, nós convidamos uma cidadã europeia a abandonar o nosso país, porquanto nos encontros que essa cidadã realizava com este grupo, davam indicações claras que nessas manifestações que realizam deveriam provocar confrontos graves com a polícia na perspectiva de existirem mortes. E davam cifras, entre 20 a 25 mortos. Por isso é que, em alguns casos, a polícia prefere não permitir que as tais manifestações atinjam um nível de confronto para atingir esse fim. Também, alguns círculos diplomáticos, alguns cidadãos com estatuto de diplomatas, instigavam esses jovens a ver confrontos que provocassem mortes para permitir, era o termo que utilizavam, a intervenção do Ocidente.
As declarações do ministro do Interior de Angola foram proferidas depois que o Biro Político do MPLA acusou ontem supostos cidadãos estrangeiros e angolanos de estarem a exercer pressão sobre as autoridades angolanas, em particular sobre o titular do Poder Executivo, com vista à libertação dos cidadãos formalmente acusados de atos preparatórios de rebelião com o objetivo de derrubar o governo legitimamente constituído em Angola de forma anticonstitucional. Este posicionamento foi manifestado no comunicado final que saiu de uma das reuniões do Comitê Central. No seu comunicado, a direção do MPLA acrescenta que compete somente aos tribunais, de acordo com a Constituição da República, administrar a justiça em nome do povo e sem prejuízo do princípio de presunção de inocência. O Biro Político do Comitê Central reafirma a defesa da aplicação de separação de poderes, elementos basilares do Estado Democrático consagrado na Constituição, e realça a sua total confiança na independência e imparcialidade do Poder Judicial do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o antigo presidente e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, Pedro Pires, falou sobre a situação em Angola, nomeadamente sobre a prisão de ativistas, e Pedro Pires disse que isto pode ser, em parte, o reflexo de transição de gerações que considera normal em qualquer sociedade. O antigo combatente da liberdade e prémio Mo Ibrahim alertou, no entanto, para a necessidade de se saber gerir essa transição de gerações.
A transição de gerações é um fenómeno complexo. Estamos a assistir ao início da transição de gerações. É importante que se tenha em conta as transições na política, eu acho. A sociedade está, ela, atravessada por muitos conflitos. Não há uma sociedade perfeita, não há perfeição. Temos de aceitar o princípio de conflitos, que as relações sociais podem ser harmoniosas, mas podem ser conflituosas. O importante é saber gerir os conflitos.
Era o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, questionado ontem na praia por jornalistas, no final de uma cerimónia de apresentação do lançamento do web documentário Pedro Pires, um homem, uma causa, e do novo website do Instituto Pedro Pires para a Liderança. Continuamos a falar de questões de direitos humanos. 18 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário vão amanhã a julgamento no Libido, onde foram presos já há uma semana. Os ativistas foram detidos quando se pretendiam manifestar contra as políticas do governo. João Marcos.
Os ativistas que esperam ser julgados amanhã estão na penitenciária do Libido há já 5 dias, sem contactos com familiares. Em conversa com a Voz da América, a senhora que prepara as refeições para os jovens disse que não passa do portão. A entrega dos alimentos fica a cargo dos guardas prisionais. Em conferência de imprensa, o jurista David Mendes falou em prisões arbitrárias, próprias, tal como realça, de um regime adverso ao direito à manifestação e reunião.
É uma prisão arbitrária, é uma prisão feita por arrogância, na medida em que se pretende, a todo custo, impedir que as pessoas exerçam o seu direito de reunião e de manifestação. Pois, Luarte e outros colegas que estão presos em Luanda estão presos pelos mesmos fins. Impedir que os jovens exerçam o seu direito de expressão. É nessa senda de impedir que as pessoas exerçam o seu direito de reunião e manifestação que se tem vindo a prender. E isto parece já sistemático.
Com o 11 de novembro na ordem do dia, ele equipara a situação atual à vivida na altura do colonialismo.
Não há diferença. Os métodos são os mesmos. O regime atual usa os métodos salazaristas, os métodos de repressão, os métodos de impedir a liberdade de expressão. Só que o regime colonial durou quase 5 séculos, mas foi derrubado. E hoje, este regime também tem prazos de expirar. Esse regime não vai muito longe, porque a consciência nacionalista é cada vez maior. A consciência dos interesses que a juventude está a defender, que é um Estado soberano na verdadeira acessão da palavra.
Refira-se que o Comando Provincial da Polícia optou sempre pelo silêncio. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Cabinda, onde o ativista José Marcos Mavungo, condenado recentemente a 6 anos de prisão, naquele enclave, por crime de rebelião, afirma estar mais determinado do que nunca em prosseguir o que chama a luta pela liberdade e pela justiça. Numa carta endereçada a amigos e ativistas de Angola, Mavungo acusa o Tribunal de Cabinda de ter apenas corroborado a decisão do acusador contra um homem inocente. Ele pede aos ativistas que não baixem os braços na sua luta pela liberdade, justiça e dignidade. Álvaro Lugero de Andrade.
Na carta, o ativista escreve que se todos os dias somos explorados, se todos os dias somos espezinhados, se todos os dias somos presos e condenados injustamente, nem por isso vou baixar os olhos diante da peste que elegeu domicílio em Angola. Preso a 14 de abril, antes do início de uma manifestação prevista a favor dos direitos humanos e contra a governação de Cabinda, José Mavungo lembra ter saído do tribunal a 14 de setembro algemado, mas diz com um sorriso: eu estava condenado por defender os pobres e os oprimidos do meu povo, afirma Vunga, que considera a sua condenação por delito de opinião e por procurar convencer a comunidade de que é um dever legal e moral não pactuar com o mal, tanto como colaborar com o bem. Eu estava a ser condenado por desejar para o povo de Cabinda os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à dignidade. Na carta, o ativista chama o Tribunal de Cabinda de Tribunal de Exceção por aplicar a lei marcial, o que, por outras palavras, significa nenhuma lei, escreve Mavungo. José Marcos Mavungo considera que o tribunal tornou-se uma abominação na medida em que podia ser prostituído, estou a citar, isto é, ir contra os factos da causa para condenar um homem de boa vontade, um inocente. O ativista esclarece que as informações difundidas sobre o seu estado de saúde logo após a sentença da condenação são falsas, porque diz não ter estado no hospital sob intensos cuidados médicos, nem se desfez em lágrimas por causa da condenação. Cito Mavungo: continuo forte como sempre fui, embora os tratamentos tidos em abril e maio últimos não me curaram de todo. Quero pedir-vos que prossigais na nobre luta pela liberdade, pela justiça e pela dignidade, pelo que não há nenhuma razão para que os atuais ativistas sociais sob detenção impeçam o prosseguimento da luta pelas mudanças em Angola. O último parágrafo da carta de José Marcos Mavungo aos amigos e ativistas diz que o nosso destino, e cito, é o reino da liberdade e da justiça e não podemos parar enquanto não tivermos entrado nas portas da metrópole e ver raiar o sol da justiça, concluiu José Marcos Mavungo na carta endereçada a familiares e ativistas.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos falar da questão da propriedade das terras, que continua a ser um dos problemas com que Angola se debate. Ainda ontem nós noticiámos aqui a morte de 3 pessoas em confrontos com a polícia em Benguela devido a uma disputa sobre terras. Pois no Lubango, o acesso à terra nas comunidades rurais e as políticas públicas de apoio à agricultura e desenvolvimento rural foram alguns dos temas em discussão no 14º Encontro Nacional das Comunidades Apoiadas pela ADRA, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Teodoro Albano.
As questões de terras em Angola constituem uma grande preocupação para as comunidades rurais, que defendem a aplicação da lei, o diálogo como forma de ultrapassar os problemas que se levantam em torno da sua gestão.
A principal forma de resolver estes problemas é a aplicação da lei, através da qual as comunidades podem legalizar as suas terras. Outra maneira que pode ajudar a resolução dos problemas de terras é o diálogo entre comunidades, fazendeiros e administrações municipais.
Extratos do comunicado final do 16º Encontro Nacional das Comunidades para o diretor-geral da ADRA, Belarmino Gelembi. Apesar dos vários interesses que alimentam alguns conflitos de terras no país, há casos de sucesso que podem ser tidos como bons exemplos na busca de soluções em prol das comunidades rurais.
Foram demonstrados aqui alguns exemplos de que é possível, mesmo havendo conflito, procurar negociar. E o exemplo da Umpata é um caso concreto em que havia um conflito, mas as partes em conflito negociaram e foi possível atribuir os títulos de reconhecimento para essas comunidades. Esse tipo de exemplo positivo também é importante que sejam veiculados.
A necessidade de melhoria dos serviços de emissão de bilhetes de identidade nas zonas rurais e a implementação da alfabetização através de incentivos aos professores acabaram igualmente entre as recomendações produzidas pelos 190 participantes oriundos das províncias de Luanda, Benguela, Malange, Uambo, Cunene, Willa, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora vamos aqui abordar um pedido de socorro de um grupo de idosos do lar de terceira idade, conhecido como Beiral. Os residentes escreveram uma carta a denunciar maus tratos e má gestão da atual direção do lar. A péssima alimentação e água, desvios dos seus bens, são algumas das queixas dos residentes que pedem a intervenção de alguém do governo. Manuel José.
A Voz da América falou com alguns idosos que pediram para não serem identificados, temendo represálias. Um dos idosos, com dificuldades de se expressar em português, disse que vivem momentos difíceis no Beiral, o lar de terceira idade, a começar pela alimentação sem qualidade e até água suja para beberem.
Permitamento de comida é marrai. Água, nós vamos beber na beirada, está sujo. Agora, a pessoa quando está doente, porque não tem paz, porque não tem muita risco. A desculpa deles sempre é assim.
E quem não quiser comer o que existe, a porta da rua é a serventia da casa. Queixam os idosos.
Peço arroz fresco, se você não quer comer, olha, a porta está aberta.
Os idosos queixam-se igualmente que os bens que os visitantes levam para o Beiral são desviados pelos responsáveis do lar.
As coisas que estão vivo, que se visita, você se não pode ver isso, você quando ir pedir qualquer coisa, tu chuta como cão, o carro quando vem de comida, então ele desvia aquelas coisas. As chefes daqui na Beiral.
Até o fecho desta matéria, tentamos, mas sem sucesso, contactar a responsável do lar Beiral para a sua versão dos acontecimentos. Contudo, os idosos pedem com urgência a presença de um governante, porque, segundo eles, muitos idosos estão a ficar doentes e alguns acabam por morrer. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E nesta primeira meia hora está convosco João Zandarrita. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, amigo ouvinte, as nossas reportagens podem ser também vistas e ouvidas na internet. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado especial desta sexta-feira, 6 de novembro, amigo ouvinte, é você. Em alusão aos 40 anos da independência de Angola, O Angola Fala Só abre o microfone a todos os ouvintes em Angola que queiram partilhar a sua reflexão sobre o aniversário da independência. Conte-nos o que pensa sobre os 40 anos de independência, as melhorias, o que piorou, que desejos tem para o seu país, o que representa para si a independência e tantas outras reflexões que possa ter. A Angola Fala Só, hoje, nesta sexta-feira, é com você. Está a decorrer em Dublin, na Irlanda, a 8ª Plataforma para Defensores de Direitos Humanos. Vai terminar no dia 6 deste mês e visa analisar e expor a realidade da repressão sofrida pelos defensores de direitos humanos, assim como promover os seus trabalhos internacionalmente. O Koko Mukuta está lá.
O encontro que visa analisar e expor a realidade da repressão sofrida pelos defensores dos direitos humanos conta com a participação do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e do representante especial da União Europeia para os Direitos Humanos, entre outras personalidades. Maria Helena Araújo Silva, do Movimento Chegou para Sempre da Transamazônia, que trabalha com mulheres contra qualquer modelo hidroelétrica no Brasil, disse à Voz da América que, entre outras coisas, conviveu por 3 meses com um espião nos seus escritórios.
De concreto, nós temos um trabalho no Xingu Vivo. Nós somos contra o modelo de desenvolvimento que o governo vem implantando na Amazônia. Houve uma época, principalmente na sala do Xingu, que nós ficamos com um espião durante 3 meses. Ele espionou, ele colocou escuta em nossa sala, que até hoje a gente não consegue achar. Então, quer dizer, nossa sala mesmo, ela não tem segurança. E a nossa segurança com esse espião que ficou 3 meses na nossa sala, pago praticamente pelo governo, porque quem quer hidrelétrica na região da Amazônia é o governo.
A ativista brasileira disse sair da conferência mais motivada para continuar a defender os direitos humanos no seu país. A 8ª Plataforma de Dublin para Defensores dos Direitos Humanos termina na sexta-feira e nela são apresentadas testemunhas de vítimas de violações dos direitos humanos em todo o mundo. De Dublin, Irlanda, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Na nossa página desportiva, vamos hoje falar do futebol europeu, da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Estão lá todos os madodas do futebol. Bons jogos em perspectiva. O jogão da noite é aquele em Munique, entre o Bayern e o Arsenal de Inglaterra. É um jogo do Grupo B. Bayern comanda com 6 pontos, juntamente com o Olympiacos. Arsenal está em terceiro lugar com 3 pontos. Na última jornada da primeira volta desta fase de grupos, o Arsenal, recorde-se, bateu o Bayern por 2-0. Bayern à espera de vingança, Arsenal não pode perder. Bayern comanda o campeonato alemão, Arsenal está também no topo do campeonato inglês com Manchester City. O Olympiacos neste grupo tem 6 pontos, recebe o Dinamo com 3. O atual campeão europeu, o Barcelona, joga em casa com o Bate Borisova. Barcelona comanda o seu grupo com 7 pontos, o Bate tem 3. No outro jogo deste grupo está muito em jogo, Roma com 2 pontos, recebe o Bayer Leverkusen com 4. No grupo G, todos os olhos virados para Londres, onde o futuro de José Mourinho, no comando do Chelsea, pode estar em jogo. Chelsea está em terceiro lugar no grupo G, com 4 pontos. Vai muito, muito mal no campeonato inglês. Recebe o Dinamo de Kiev, que está em segundo lugar do grupo, com 5 pontos. A equipa portuguesa do Porto está em Israel para defrontar o Maccabi. Porto em primeiro, com 7 pontos no seu grupo. Maccabi está em último com 0. No grupo H, o Gent com 1 ponto recebe o Valência com 6. Lyon também com 1. Recebe o Zenit com 9. Nos jogos de ontem, Real Madrid e Manchester City tornaram-se nas primeiras equipas a qualificarem-se para os oitavos de final, embora ainda faltem 2 jornadas para o fim desta fase de grupos. Real Madrid foi totalmente dominado em casa pelo Paris Saint-Germain, mas ganhou por 1-0. Acontece no futebol. Real Madrid tem 10 pontos, mais 3 que o Paris Saint-Germain, mais 7 que o Shakhtar Donetsk, que ontem deu cabazada. 4-0 ao Malmo, que tal como o Shakhtar, tem 3 pontos. Manchester City qualificou-se ao ir à Espanha bater confortavelmente o Sevilha por 3-1. Tem 9 pontos, mais 1 que o Juventus, que foi à Alemanha empatar com o Borussia. Mönchengladbach 1 golo. Borussia está em último com 2 pontos, menos 1 que o Sevilha. Benfica de Portugal deu um excelente passo para a sua qualificação ao bater ontem em casa o Galatasaray da Turquia por 2-1. Há quem diga que o Benfica não tem equipa para ir muito longe na competição. O treinador do Benfica, Rui Vitória, tem resposta.
Quanto menos respeito nos tiverem, mais nos fortalecem a nós todos. E, portanto, esta é uma mensagem que fica clara com isto. Ponto final.
Ponto final, nem mais uma palavra a dizer. Rui Vitória do Benfica, que comanda o grupo C com 9 pontos, seguido do Atlético Madrid com 7. Galatasaray tem 4, Astana tem 2. No grupo B, Manchester United bateu em casa o CSKA de Moscovo por 1-0, comanda o grupo com 7 pontos, seguido do PSV Eindhoven com 6, Wolfsburgo também com 6, CSKA com 4. Neste grupo, portanto, tudo em aberto. Todas as caminhadas começam com pequenos passos e, passo a passo, Cuba e os Estados Unidos refazem as suas relações. Uma grande companhia americana acaba de anunciar um acordo com o governo cubano. Eduardo Ferro.
A companhia de telecomunicações Sprint tornou-se na primeira empresa americana do ramo a oferecer serviço de roaming a telemóveis de estrangeiros de visita a Cuba. A Sprint fechou o negócio com a empresa estatal cubana de telecomunicações Etexa, com o objetivo de prestar esse serviço aos milhões de turistas que visitam o país caribenho. Este acordo verifica-se no momento em que Washington e Havana continuam a estudar novas possibilidades de negócios depois de terem restabelecido relações diplomáticas após uma interrupção de 54 anos. Deste modo, os clientes da Sprint poderão agora fazer e receber chamadas telefónicas, assim como enviar e receber mensagens dos seus telemóveis, algo que o presidente da Sprint, Marcelo Claure, considerou um importante passo para os dois países. Isto é muito importante, disse Marcelo Claure, porque demonstra que os Estados Unidos e Cuba estão a trabalhar em conjunto numa área de progresso, como as comunicações, e esperamos que se trate do princípio de um relacionamento de longo prazo com a Etexa. O acordo foi anunciado na segunda-feira, na Feira Internacional de Havana.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai estar aqui dentro de poucos minutos a cargo da segunda meia hora da nossa emissão, em que ele vai abordar esta questão também em mais pormenores. Isto, portanto, a partir das 12 horas e 30 minutos, hora de Washington. Neste momento, 12 horas, quase 28 minutos. Vamos ficar com um pouco de música angolana do conjunto Nguenguenha. Tia! É uma remasterização de uma música do mesmo nome, um clássico angolano dos anos 70, do cantor Artur Nunes. Shima wa mitia Mukunu kunu kya filio pashi. Limpo o suor que percorre essa cara. Deixa-me suavizar com esta música essas mágoas. Deixa-me olhar para esses olhos vividos. Deixa-me ver o sorriso que tens escondido. Quero ver nas tuas mãos o meu passado. Ler a tua sina e encontrar-me sendo amado. Eu sou sobrinho de todas as minhas tias que vendem nas esquinas as horas mais sombrias. Eu sou filho de toda mãe malaica que abandona a sua criança para poder vender na praça. Eu sou pai de todas as mães de garra que vivem nesta Angola. Levantando a saia, sou a criança deslocada que graças a ti é formada. Recebo aulas de coragem numa escola abandonada. Sejas Mumuína, Bakongo ou Konyama, eu te amo muito, minha tia angolana.
A palavra não consegue dizer. Sou o sobrinho que nem sequer sabe por onde agradecer. Desdobras tem muitas, colecionas feridas. És atleta polivalente nessa partida da vida. O teu corpo é um fardo pesado, empoeirado, que carrega sem questionar. O grande plano é insano. A tua alma é ereta, imponente, majestosa, a coluna que sustenta nossas prosas. Eu sei, reconheço a minha pequenez diante da imensidão da noção da tia que és. E os teus pés contam a história do percurso. Não sou teu, mas de quem cresceu ao cuidado do teu pulso. Porque te moves por mim, quase nunca por ti. E esse é o meu sacrifício por amor que já vi. Porque te moves por mim, quase nunca por ti. E esse é o meu sacrifício por amor que já vi.
Angolana.
da madrugada como anoitecer, teus panos como da velha mabunda. Encerram viver e
morrer. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, Síria, Moscovo diz que é preciso definir quais são os grupos terroristas, Sudão do Sul, avião russo de Espanha-se, matando mais de 30 pessoas, Roménia, primeiro-ministro demite-se depois de manifestações. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Calvin Fowler, na produção a Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana diz que vai prosseguir com as ações tendentes a desarmar a RENAMO, um processo iniciado há semanas com o retirar de 16 armas à guarda do líder do partido, Afonso de Acama. Na terça-feira, a polícia invadiu a residência de membros da RENAMO e diz ter encontrado armamento e material usado por criminosos na capital do país. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Há semanas, forças combinadas do Exército e da Polícia da República de Moçambique desarmaram a guarda do líder da RENAMO, Afonso de Acama, ato que aconteceu na cidade da Beira. Nos últimos dias, há relatos de confrontos entre as forças da lei e ordem governamentais e homens armados da Perdiz. O comandante-geral da Polícia, Jorge Calo, diz que pretende retirar todas as armas das mãos da RENAMO e de outros portadores ilegais.
Desarmamos o adversário, né? Estava por em perigo o país. Ele publicamente disse que ele não quer mais arma, não quer estar um homem livre. Já é homem livre, por isso que ele estava sem onde dizer. Nunca ficou preso, está livre. Esta luta contra a criminalidade não é só contra os raptores, é para também estes que têm armas nas mãos ilegalmente.
Jorge Calo acredita que os esconderijos da RENAMO sejam também um fornecedor de armas a criminosos para além da polícia.
Esconderijo da RENAMO também vem as armas. Alguns elementos desonestos da polícia que vendem as armas, já dissemos publicamente, não é segredo nenhum, estão presos, polícia que alugavam armas bandidos. Temos esconderijos, sim senhor, aqueles guardas da RENAMO que andam por aí agora neste momento, não têm forma de viver, vendem a arma, pois vão buscar lá.
Esta terça-feira, no prosseguimento das ações de busca de armas em mãos indevidas, a PRM invadiu a residência de membros da RENAMO que dizem não terem armas em sua posse.
Eu não tenho arma, nem pouco.
Não tem arma?
Não tenho arma.
Mas a polícia diz que o senhor tem arma.
Não temos arma. Não temos arma. Arma do meu pai, não temos arma. Somos membros da RENAMO, mas não temos arma.
A polícia defende-se afirmando que as suas ações inserem-se no combate ao crime, segundo deu a conhecer Orlando Mudumane, porta-voz da polícia em Maputo.
A polícia não foi à casa dos homens que assumiram ser homens da RENAMO. A polícia estava a perseguir dois indivíduos que se introduziram na residência dos tais homens que assumiram ser homens da RENAMO. Portanto, a coincidência é a polícia ter chegado lá e encontrar que existia esse uniforme da RENAMO. A polícia em nenhum momento levou operação policial visando homens da RENAMO. Portanto, a coincidência foi chegar lá e encontrar que na residência onde introduziram-se, portanto, os supostos homens que usam katanas para atrasar as pessoas, onde eles se introduziram, esses homens, existiam lá aqueles dois homens da RENAMO.
Para o analista político e jornalista Fernando Gonçalves, estas ações da polícia são legítimas.
Só o Estado tem o poder legítimo da posse de engenhos militares. Não é? E isso vem retirado várias vezes nos próprios acordos, nos vários protocolos. A RENAMO tentou de uma forma muito desonesta, ou alguns elementos da RENAMO tentaram de uma forma desonesta fazer uma interpretação muito alargada do protocolo 5 e nomeadamente da secção 3ª do protocolo 5, que no seu parágrafo 8º diz que os dirigentes máximos da RENAMO têm direito à proteção. Claro que aquele protocolo, todo ele, é um protocolo de mecanismos de garantias que são dadas de ambas as partes. E a secção 3ª especificamente fala de garantias que devem ser dadas entre a assinatura do Acordo Geral de Paz e a realização das eleições em 1994. Mas alguém tentou fazer uma interpretação, digamos, oportunística desta disposição do Acordo Geral de Paz, tentando dar a entender que a RENAMO tinha o direito de proteger os seus dirigentes, os seus mais altos dirigentes, ad eterno. Não era isso que se pretendia.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, os militares estão a assumir rusgas noturnas a par com a polícia. É uma iniciativa que intriga alguns cidadãos da capital, mesmo perante o argumento de que tal intervenção está ligada aos assaltos que se verificam nestas últimas semanas nos bairros periféricos da cidade. Lázaro Cássaro.
Inicialmente eram apenas os policiais que patrulhavam as ruas e porque alegadamente os assaltos à mão armada ganhavam outros contornos, as Forças Armadas lançaram-se ao terreno. Todas as noites até à alvorada, os militares fortemente armados tomam conta das ruas da capital e do interior do país. O argumento sobre esta intervenção vem do vice-chefe de Estado-Maior da Armada, Carlos Mandunga, segundo o qual a missão vem do Estado-Maior-General com o objetivo de apoiar o Ministério do Interior na manutenção da segurança noturna.
No dado, missão no Estado-Maior-General para ajudar o Ministério do Interior a trabalhar em colaboração. Para nos ajudar eles a fazer controle de noite para ver a criminalidade que tem gosto.
São operações que se juntam aos dos polícias que desde o passado dia 22 de outubro desencadearam rusgas, sobretudo o controle de documentação aos nacionais e estrangeiros. Rusgas essas que resultaram-se em detenção de muitos cidadãos não guineenses em situações irregulares. Para alguns guineenses, desde que não se extrapule as normas, não há que censurar o envolvimento dos militares nas operações de rusgas noturnas.
A rusga que se está a fazer era bem-vinda desde os primórdios do vandalismo que se esteve a registrar há muito tempo na nossa cidade capital de Bissau, porque vemos que a cidade estava muito desprotegida. Os cidadãos andavam sem mínima segurança, o vandalismo era a torto e a direito e ninguém se importava de garantir segurança a ninguém.
Bom, acho tão normal desde que se respeite os direitos humanos, desde que a atuação das Forças Armadas não se ultrapasse aquilo que são os limites básicos da abordagem de uma pessoa numa situação de crime. Ou seja, quando digo isso, nós conhecemos as forças a maneira de intervenção das Forças Armadas. Eles têm que adequar essa forma àquilo que é normal de uma intervenção policial, de uma rusga civil, não uma rusga militar.
Guineenses sobre o envolvimento dos militares nas rusgas noturnas, uma tarefa até que incumbida à polícia, exceto em situações extraordinárias, sobretudo de convulsões político-militares. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, Elsa Pinto, antiga ministra da Defesa, vai candidatar-se à liderança do MLSTP-PSD. As eleições diretas para a escolha do novo presidente do maior partido da oposição, São Tomense, terão lugar no próximo dia 15 de novembro e o Congresso será no próximo dia 29. Oscar Medeiros.
É a primeira vez que Elsa Pinto fala perante a imprensa sobre a sua intenção de se candidatar à liderança do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição São Tomense. No encontro com os militantes do MLSTP-PSD da região autónoma do Príncipe, a futura candidata apresentou o seu projeto de liderança assente em três eixos fundamentais.
O primeiro eixo resulta, portanto, da análise clara da atual situação no MLSTP e todo o trabalho que tem que ser feito à volta da imagem, de restaurar da confiança, da credibilidade. O segundo eixo estará ligado à unidade interna, à coesão interna, à democratização interna do partido, à reestruturação das bases, à revitalização das forças de organizações de massa, na construção de uma mensagem aos segmentos determinantes, quer a juventude, quer as mulheres, os veteranos e os sectores da sociedade civil e os sectores profissionais. O terceiro eixo estará na componente de capacitar. Vamos ter que apostar imenso na formação dos quadros, na formação política dos quadros, na formação técnica dos quadros.
Elsa Pinto quer assumir a presidência do MLSTP-PSD para mudar o rumo do partido que nas últimas eleições legislativas sofreu a maior derrota eleitoral da sua história.
Com um discurso de alternativa, com uma projeção de políticas públicas claras, sociais, económicas, para que o nosso povo se reveja verdadeiramente no MLSTP.
Como mulher, a antiga ministra da Defesa Nacional pretende, com a sua candidatura, dar um sinal de mudança do paradigma no MLSTP-PSD. As eleições diretas para a escolha do novo presidente do MLSTP-PSD estão marcadas para o próximo dia 15 de novembro. De acordo com algumas agências de informação, vários outros nomes perfilam-se como eventuais candidatos à liderança do maior partido da oposição santomense, nomeadamente Jorge Amado, o atual líder do MLSTP-PSD, Aurélio Martins, antigo presidente do partido, Romão Couto e Osvaldo Abreu. Oscar Rondeiros, para a Voz da América.
Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. A deputada brasileira Luísa Erundina afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o fiador desse governo e que uma nova candidatura do ex-presidente está comprometida pela crise que abala o governo de Dilma. Entrevista da parlamentar à Voz da América, conduzida pela Bárbara Santos.
A deputada federal Luísa Erundina foi uma das companheiras de Luiz Inácio Lula da Silva na fundação do Partido dos Trabalhadores, o PT, na década de 80. Mas rompeu com a legenda em 1997 e se filiou ao Partido Socialista Brasileiro, seu atual partido. Em entrevista à Voz da América, a parlamentar fez críticas não só às crises que envolvem os governos de Dilma e Lula, como as acusações de envolvimento dos líderes da Câmara e do Senado em casos de corrupção. Para Luiz Erundina, Lula é o fiador do governo Dilma Rousseff por ter apoiado as duas candidaturas da presidente. Segundo a deputada, a crise atual do governo brasileiro impactou a liderança de Lula e vai comprometer uma possível candidatura do ex-presidente em 2018.
E tendo sido Lula o patrocinador dessa candidatura, aquele que indicou a candidatura, que fez campanha tanto na primeira eleição como na segunda. Portanto, ele é fiador desse governo, dessa candidatura. E teve muitos ministros do governo dele que foram envolvidos naquele outro processo, né, o processo do Mensalão, lá mais atrás. Ainda hoje tem ministros, ex-ministros presos. Enfim, da época do Lula. Então, o Lula vem sofrendo um desgaste muito forte.
Erundina diz que Dilma tem um caráter íntegro e que não há bases legais para o impeachment neste momento. Ela ressalta que os pedidos de impugnação do mandato da presidente aparecem ao mesmo tempo em que os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, são apontados em casos de corrupção, o que torna a crise ainda mais complexa.
Porque até agora não há dados objetivos, bases legais consistentes que justifiquem o pedido de impeachment. Mas ele está se dando numa conjuntura em que também o outro poder, o poder legislativo, na presidência das duas casas, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado Federal, os dois presidentes, que são do mesmo partido, que estão denunciados, né, pela Justiça, pelo Ministério Público, por envolvimentos nesses desvios, nesses graves desvios em relação a Petrobras e outras empresas públicas.
Para Erundina, no entanto, a presidente não tem a força política necessária para enfrentar a atual crise.
E se não houver, a curto prazo, uma saída para esse quadro do governo? Por enquanto, a gente imagina que, mantendo essa realidade ainda por algum tempo, a Dilma vai ter dificuldade de chegar inteira no final desses 3 anos.
A deputada afirma que o judiciário precisa atuar com rigor, sem interferências políticas, e condenar todos os envolvidos em casos de corrupção para que o país volte à ordem e ao progresso.
A companhia de telecomunicações Sprint tornou-se na primeira empresa americana do ramo a oferecer serviço de roaming a telemóveis de estrangeiros de visita a Cuba. A Sprint fechou o negócio com a empresa estatal cubana de telecomunicações Etexa, com o objetivo de prestar esse serviço aos milhões de turistas que visitam o país caribenho. Este acordo verifica-se no momento em que Washington e Havana continuam a estudar novas possibilidades de negócios depois de terem restabelecido relações diplomáticas após uma interrupção de 54 anos. Deste modo, os clientes da Sprint poderão agora fazer e receber chamadas telefónicas, assim como enviarem e receberem mensagens dos seus telemóveis, algo que o presidente da Sprint, Marcelo Claure, considerou um importante passo para os dois países. Isto é muito importante, disse Marcelo Claure, porque demonstra que os Estados Unidos e Cuba estão a trabalhar em conjunto numa área de progresso como as comunicações e esperamos que se trate do princípio de um relacionamento de longo prazo com a Etexa. O acordo foi anunciado na segunda-feira, na Feira Internacional de Havana, que contou com a presença de 900 expositores, um terço dos quais cubanos. Empresas de cerca de 70 países estiveram presentes no certame. As empresas americanas têm, no entanto, muito caminho a percorrer, dada a implantação em Cuba de firmas de países, tais como a China, a Rússia e a Venezuela, não falando da Espanha, que esteve presente com 150 expositores, num total de 600 empresas estrangeiras. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Uma forte seca, acompanhada de uma vaga de calor, assola o setor agrícola da África do Sul, no momento em que a região se prepara para sofrer os efeitos do fenómeno climático El Niño. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Peritos meteorológicos descrevem a seca na África do Sul como sendo a pior dos últimos 23 anos e responsabilizam o El Niño, um fenómeno climático caracterizado pelo aquecimento da superfície dos oceanos na zona equatorial do Pacífico, fenómeno que ocorre com certa periodicidade. Os meteorologistas referem que o El Niño vai levar este ano à seca e a inundações em partes do leste e do sul de África. A África do Sul já passou por 2 estações com queda de chuva abaixo do normal. François Engelbrecht, especialista do Conselho para a Pesquisa Científica e Industrial, sustenta que este ano não será melhor. Temos visto recordes de temperatura serem ultrapassados e o El Niño está habitualmente associado com a precipitação inferior ao normal durante o período de verão. Como resultado, os agricultores esperam plantar apenas 2 milhões e meio de hectares de milho, ou seja, uma redução de 3,8% em relação ao ano passado. A redução das colheitas e a produção animal, bem como os juros dos empréstimos bancários, poderão custar aos agricultores $700 milhões. Vandile Chilobo, economista agrícola, indica que a crise irá afetar os bolsos dos consumidores.
The impact is there. I mean, you're looking at a white maize prices now. They are around about 67% higher than they were last year.
O impacto já se faz sentir. Vejamos os preços do milho. Encontram-se a cerca de 67% mais altos do que o ano passado. E o milho amarelo, 45% mais elevado do que estava o ano transato. O governo sul-africano decretou as províncias do KwaZulu-Natal e do Free State como áreas de desastre devido à escassez de água. As autoridades esperam decretar em breve áreas de desastre em mais 2 zonas agrícolas. O governo reservou mais de 25 milhões para fazer face à escassez da água.
No Uganda, começa hoje a nomeação dos candidatos às eleições gerais de 2016. O presidente Yoweri Museveni, que liderou o Uganda durante 30 anos, será nomeado para mais um mandato pelo Partido no Poder, o Movimento de Resistência Nacional, o NRM. Também nomeado hoje para a presidência como independente, mas sob os auspícios da Aliança Democrática, o TDA, Amama Mbabazi. Amanhã, o líder de a longo prazo da oposição, Kizza Besigye, será nomeado pelo seu Fórum para a Mudança Democrática, o FDC. Besigye e Mbabazi não conseguiram pôr-se de acordo para a nomeação de um candidato comum, apesar de longas reuniões de última hora. Medard Senghona, antigo legislador e apoiante de Mbabazi, afirmou à Voz da América que os dois lados tinham posições irreconciliáveis. Acrescentou que o seu partido estava na disposição de oferecer os cargos de primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro ao FDC, mas aquele último exigiu a presidência. Senghona acrescentou pensar que Mbabazi seria o melhor candidato. Contudo, os apoiantes de Besigye acham que ele devia ser o candidato presidencial de uma aliança, visto que dispõe de maior apoio popular através do país. Em setembro passado, numa entrevista à Voz da América, Besigye tinha declarado que tinha reservas em relação a Mbabazi, devido a ter estado no governo durante os últimos 30 anos, acrescentando que era necessário haver mudança na liderança. Questionou também a posição do ex-primeiro-ministro acerca de uma das principais reivindicações da oposição, a reforma eleitoral e política no Uganda. Contudo, Senghona afirmou-nos que Mbabazi seria o candidato com mais probabilidades de derrotar Museveni, visto que é um recém-chegado à oposição, conhecendo por dentro a estratégia da máquina eleitoral do partido no poder. A nomeação dos candidatos às autárquicas ugandesas decorre de 16 a 20 de novembro. De acordo com a Comissão Eleitoral, a campanha oficial para as eleições presidenciais de 2016 começará no dia 9 deste mês, prolongando-se até 10 de fevereiro próximo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, por ocasião dos 40 anos de independência de Angola, vamos pedir esta semana aos ouvintes que participem no Angola Fala Só desta sexta-feira, novembro, dia 6 de novembro, com as suas opiniões e depoimentos sobre os 40 anos de independência. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, inscreva-se para participar numa edição especial do Angola Fala Só esta sexta-feira, dedicada aos 40 anos de independência de Angola. Tempo agora aqui na Voz da América para a habitual página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos hoje falar do futebol europeu, da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Estão lá todos os madodas do futebol. Bons jogos em perspectiva. O jogão da noite é aquele em Munique entre o Bayern e o Arsenal de Inglaterra. É um jogo do Grupo B. Bayern comanda com 6 pontos juntamente com o Olympiacos. Arsenal está em terceiro lugar com 3 pontos. Na última jornada da primeira volta desta fase de grupos, o Arsenal, recorde-se, bateu o Bayern por 2-0. Bayern à espera de vingança, Arsenal não pode perder. Bayern comanda o campeonato alemão, Arsenal está também no topo do campeonato inglês com Manchester City. O Olympiacos, neste grupo, tem 6 pontos, recebe o Dinamo com 3. O atual campeão europeu, o Barcelona, joga em casa com o Bate Borisova. Barcelona comanda o seu grupo com 7 pontos, o Bate tem 3. No outro jogo deste grupo está muito em jogo. Roma com 2 pontos, recebe o Bayer Leverkusen com 4. No grupo G, todos os olhos virados para Londres, onde o futuro de José Mourinho, no comando do Chelsea, pode estar em jogo. Chelsea está em terceiro lugar no grupo G com 4 pontos. Vai muito, muito mal no campeonato inglês. Recebe o Dinamo de Kiev, que está em segundo lugar do grupo com 5 pontos. A equipa portuguesa do Porto está em Israel para defrontar o Maccabi. Porto em primeiro com 7 pontos no seu grupo. Maccabi está em último com 0. No grupo H, o Gent com 1 ponto recebe o Valência com 6. Lyon também com 1. Recebe o Zenit com 9. Nos jogos de ontem, Real Madrid e Manchester City tornaram-se nas primeiras equipas a qualificarem-se para os oitavos de final, embora ainda faltem duas jornadas para o fim desta fase de grupos. Real Madrid foi totalmente dominado em casa pelo Paris Saint-Germain, mas ganhou por 1-0. Acontece no futebol. Real Madrid tem 10 pontos, mais 3 que o Paris Saint-Germain, mais 7 que o Shakhtar Donetsk, que ontem deu cabazada. 4-0 ao Malmo, que tal como o Shakhtar, tem 3 pontos. Manchester City qualificou-se ao ir a Espanha bater confortavelmente o Sevilha por 3-1. Tem 9 pontos, mais 1 que o Juventus, que foi à Alemanha empatar com o Borussia. Mönchengladbach a 1 golo. Borussia está em último com 2 pontos, menos 1 que o Sevilha. Benfica, de Portugal, deu um excelente passo para a sua qualificação ao bater ontem em casa o Galatasaray da Turquia por 2-1. Há quem diga que o Benfica não tem equipa para ir muito longe na competição. O treinador do Benfica, Rui Vitória, tem resposta.
Quanto menos respeito nos tiverem, mais nos fortalecem a nós todos. E, portanto, esta é uma mensagem que fica clara com isto. Ponto final.
Ponto final, nem mais uma palavra a dizer. Rui Vitória do Benfica, que comanda o grupo C com 9 pontos, seguido do Atlético Madrid com 7. Galatasaray tem 4, Astana tem 2. No grupo B, Manchester United bateu em casa o CSKA de Moscovo por 1-0, comanda o grupo com 7 pontos, seguido do PSV Eindhoven com 6, Wolfsburgo também com 6, CSKA com 4. Neste grupo, portanto, tudo em aberto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, esta próxima sexta-feira vamos ter uma edição especial do Angola Fala Só, por ocasião dos 40 anos de independência de Angola, e vamos pedir aos amigos ouvintes que participem com as suas opiniões e depoimentos. Mas, claro está que o tempo é limitado e deverão, portanto, ter isso em consideração. De qualquer modo, inscreva-se para participar na sexta-feira no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo ainda para as principais notícias. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse hoje que é necessário decidir quais são os grupos da oposição que lutam na Síria e deverão participar em futuras conversações de paz e aqueles que serão considerados como terroristas. Lavrov falava em Moscovo depois de um encontro com o seu homólogo sírio para debater modos de encontrar uma solução política para um conflito que já causou a morte de 240 mil pessoas desde março de 2011. Um avião de carga russo com passageiros a bordo caiu hoje após descolar do aeroporto da capital do Sudão do Sul, matando mais de 30 pessoas a bordo e no solo. O primeiro-ministro da Roménia, Victor Ponta, apresentou hoje a sua demissão, poucas horas depois de milhares de manifestantes terem pedido a sua renúncia em Bucareste. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta quarta-feira, dia 4 de novembro. O Washington Post dedica a sua atenção às presidenciais americanas, dizendo que entre os republicanos, Marco Rubio está em ascensão e que por isso é alvo dos seus adversários Donald Trump e Jeb Bush. Quanto ao New York Times, destaca que a China está a usar muito mais carvão do que aquilo que dizia, complicando assim as conversações sobre o clima. Quanto ao Wall Street Journal, dedica também atenção à China, dizendo que os dirigentes de Pequim estão a baixar as suas expectativas em relação ao crescimento económico. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E acompanhados ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 20 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Kevin Fowler. Títulos das principais notícias. A Rússia afirma necessário decidir que grupos da oposição síria vão participar em confissões de paz. Avião de carga russo com passageiros despenha-se no Sudão do Sul. Governo romeno demitiu-se. Quarta-feira, 4 de novembro de 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde a polícia diz que vai prosseguir com ações tendentes ao desarmamento da RENAM, iniciada há semanas com o retirar de 16 armas à guarda do líder do partido, de Afonso de Lacama. Na terça-feira, a polícia invadiu a residência de membros da RENAM e diz ter encontrado armamento e material usado por criminosos na capital do país. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Há semanas, forças combinadas do Exército e da Polícia da República de Moçambique desarmaram a guarda do líder da RENAM, Afonso de Lacama, ato que aconteceu na cidade da Beira. Nos últimos dias, há relatos de confrontos entre as forças da lei e ordem governamentais e homens armados da Perdiz. O comandante-geral da Polícia, Jorge Calo, diz que pretende retirar todas as armas das mãos da RENAM e de outros portadores ilegais.
Desarmamos, era necessário, né? Estava por em perigo o país. Ele publicamente disse que não quer mais arma, não quer estar um homem livre. Já é homem livre, por isso que ele está passeando de dizer, nunca ficou preso, está livre. Esta luta contra a criminalidade não é só contra os raptores, é para também estes que têm armas nas mãos ilegalmente.
Jorge Callow acredita que os esconderijos da RENAM sejam também um fornecedor de armas a criminosos para além da polícia.
Esconderijo da RENAM também vem as armas. Alguns elementos desonestos da polícia que vendem as armas, já dissemos isso publicamente, não é segredo nenhum, estão presos, polícia que alugaram os bandidos. Temos esconderijos, sim senhor, aqueles guardas da RENAM que andam por aí agora nesta não têm forma de viver, vendem a arma, pois vão buscar lá.
Esta terça-feira, no prosseguimento das ações de busca de armas em mãos indevidas, a PRM invadiu a residência de membros da RENAM que dizem não terem armas em sua posse.
Eu não tenho arma, nem um pouco.
Não tem arma?
Não tenho arma.
Mas a polícia diz que o senhor tem arma.
Não temos arma. Não temos arma. Arma do meu pai. Não temos arma. Somos membros da RENAM, mas não temos arma.
A polícia defende-se afirmando que as suas ações inserem-se no combate ao crime, segundo deu a conhecer Orlando Mudumane, porta-voz da polícia em Maputo.
A polícia não foi à casa dos homens que assumiram ser homens da RENAM. A polícia estava a perseguir dois indivíduos que se introduziram na residência dos tais homens que assumiram ser homens da RENAM. Portanto, a coincidência é a polícia ter chegado lá e encontrar que existia esse uniforme da RENAM. A polícia em nenhum momento levou a operação policial visando homens da RENAM. Portanto, a coincidência foi chegar lá e encontrar que na residência onde introduziram-se, portanto, os supostos homens que usam katanas para atrasar as pessoas, onde eles se introduziram, esses homens, existiam lá aqueles dois homens da RENAM.
Para o analista político e jornalista Fernando Gonçalves, estas ações da polícia são legítimas.
Só o Estado tem o poder legítimo da posse de engenhos militares. Não é? E isso vem retirado várias vezes nos próprios acordos, nos vários protocolos. A RENAMO tentou, de uma forma muito desonesta, ou alguns elementos da RENAMO tentaram de uma forma desonesta, fazer uma interpretação muito alargada do protocolo 5 e nomeadamente da secção 3ª do protocolo 5, que no seu parágrafo 8º diz que os dirigentes máximos da RENAMO têm direito à proteção. Claro que aquele protocolo, todo ele, é um protocolo de mecanismos de garantias que são dadas de ambas as partes. E a secção 3ª especificamente fala de garantias que devem ser dadas entre a assinatura do Acordo Geral de Paz e a realização das eleições em 1994. Mas alguém tentou fazer uma interpretação, digamos, oportunística desta disposição do Acordo Geral de Paz, tentando dar a entender que a RENAMO tinha o direito de proteger os seus dirigentes, os seus mais altos dirigentes, ad eterno. Não era isso que se pretendia.
Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta sexta-feira, 6 de novembro, será você, o ouvinte. A alusão aos 40 anos de independência de Angola, o Angola Fala Só abre o microfone a todos os ouvintes em Angola que queiram partilhar a sua reflexão sobre o aniversário da independência. Conte-nos que desejos tem para o seu país, o que representa para si a independência, que ganhos teve o país e tantas outras reflexões que tenha. Horas, 7 minutos 45 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
A comercialização de diamantes extraídos em Angola rendeu 99,5 milhões de dólares em setembro, uma quebra de quase 20% relativamente ao valor registado no mês homólogo de 2014. Um relatório do Ministério da Geologia e Minas indica que em setembro foram comercializados diamantes com um peso de 794 mil quilates, pedras que foram vendidas a um preço médio de 125 dólares por quilate. A comercialização de diamantes por Angola de janeiro a setembro aumentou, contudo, face ao período homólogo do ano passado, tendo excedido 866 milhões de dólares e 6,5 milhões de quilates. Em Moçambique, a comercialização de castanha de caju na campanha 2015-2016 poderá atingir 100 mil toneladas, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Fomento do Caju. Moçambique tem atualmente 14 fábricas de processamento de castanha de caju, maior parte em funcionamento na província de Nampula. Nampula tem um número de cajueiros estimado em 14 milhões e é a província moçambicana que registra maior produção. A Empresa Nacional de Administração dos Portos de São Tomé e Príncipe pagou 300 mil euros por um rebocador adquirido em Portugal à Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. O navio, batizado Liberdade, atracou sábado no porto de Araxaves, depois de 21 dias de viagem com escala em Cabo Verde e de ser utilizado para dar maior operacionalidade àquele porto do arquipélago. O barco tem dois motores de 1.400 cavalos cada e está preparado para arrastar qualquer tipo de embarcação. O novo rebocador está também dotado de equipamento de navegação moderno e preparado para operações de busca e salvamento e de combate a incêndios. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,79 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Uma equipa da NASA chegou à conclusão de que a Antártica está a ganhar mais gelo do que aquele que tem perdido. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A equipa da NASA chegou a esta conclusão após os cientistas terem examinado a altura das camadas de gelo, medidas tiradas por satélites. O método é novo, utilizado por cientistas, mas os dados estão em conflito com os dados recolhidos durante mais de uma década, que indicavam que a Antártica estava a perder gelo e que essa perda tinha contribuído para a subida geral dos níveis dos oceanos. Aquele continente tem mais ou menos a dimensão do território dos Estados Unidos e do México combinados, e as alterações no gelo não são uniformes, com alguns locais a conhecer aumento do gelo e outros a perderem gelo. Muitos cientistas acreditam que a Península da Antártica e partes da região ocidental estão a perder gelo e que o índice de perda está a aumentar. Na parte leste do continente e no interior registram-se ganhos. Estes ganhos, segundo estudos científicos, são maiores do que as perdas na região. Os cientistas suspeitam que o aumento da queda de neve, que teve início há 10 mil anos, seja a razão para os ganhos, pois ao longo dos anos a neve acumulada compacta e forma gelo. Todavia, isto não são necessariamente boas notícias para o clima. Os autores do estudo referem que a perda de gelo na região ocidental da Antártica e na Península, adicionada aos ganhos de gelo noutras partes do continente, pode significar que vão ocorrer perdas globais de gelo nos próximos 20 anos. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A União Africana quer o continente livre da pobreza em 50 anos. Raul de Melo Cabral, diretor de coordenação no gabinete do Conselheiro das Nações Unidas para a África, diz que para tal acontecer, os países deverão investir na educação dos jovens e mulheres. Melo enumera, entre outros aspectos, a inclusão da mulher nas grandes decisões e a industrialização.
A África tem que apostar, e eles têm vindo a fazer isso, mas tem que fazê-lo mais, de forma mais consistente, na industrialização, para melhor poderem captar e capitalizar os recursos existentes no continente. Tem que também apostar na revolução demográfica. Nós sabemos que é a África é o continente em que a maioria das pessoas são jovens, têm menos de 50 anos, portanto, ou menos de 50 anos. Portanto, é um continente que tem, na sua maioria, jovens. Falei dos recursos naturais que o continente tem, mas tem alguns aspectos que eles têm que apostar com muito dinamismo e com muita fé, que é a agricultura é uma delas. A África não pode continuar a importar os seus produtos de base, porque isso obviamente acaba por já tirar os recursos, portanto, hard currency, portanto, as moedas fortes que têm. Tem que apostar na educação, porque a maioria são jovens, não é isso? E para que
essas jovens possam se adaptar ao mundo de hoje, que, cuja transformação é de uma rapidez considerável, é preciso que esses jovens estejam bem educados, estejam bem preparados, tenham uma educação adequada.
Uma das principais críticas ao continente é a prevalência da corrupção, o que é muitas vezes associado à governação. Uma área a investir, continua Raul de Melo Cabral.
Indiscutivelmente, que não há como fazer-se se não houver uma boa governação de todos esses recursos. Portanto, é importante apostar na boa governação, no reforço das instituições, portanto, criando instituições independentes, credíveis, fortes, com gente competente. Não há nenhuma dúvida que é importante que em todo esse processo o aspecto género tenha que ser, portanto, um aspecto essencial das ações. Portanto, num continente que tem como maioria o género feminino, a mulher, não é concebível que as mulheres, portanto, não estejam nas mesas de decisão. Elas têm que estar cada vez mais, de forma cada vez mais proporcional dentro das mesas das tomadas de decisão. Eu gostaria também de sublinhar aqui a grande importância que é isto reconhecido e sabido e repetido pelos Estados-membros, eles mesmos, que é a questão da integração regional como estruturas basilares. Cada vez mais se fala numa África integrada, numa África em paz com ela mesma, e para isso também, obviamente, será importante tomar uma série de medidas, dentre as quais, por exemplo, ocorre-me a questão da redução das barreiras, das tarifas alfandegárias, que até agora é um paradoxo que seja muito mais fácil importar, por exemplo, da Europa, de qualquer país da Europa, digamos a França, só como exemplo, poderia dar outros, para Dakar, do que é de se importar de Bissau, do meu país, da minha capital, para Dakar, ou de Dakar para Bissau. Portanto, esses aspectos têm que ser considerados e têm que ser resolvidos. Portanto, eu diria que o nosso escritório, o escritório do Conselheiro Especial para a África, tem como meta principal ajudar os países africanos a fazerem com que a sua agenda venha a corresponder de forma total a todas as aspirações dos africanos, para que nós possamos ter uma África que nós queremos, uma África que seja próspera, baseada num desenvolvimento inclusivo, tem que ter, eu acho, aquilo que a Muka Cabral já tinha como visão, que é uma visão de um pan-africanismo total, uma África da Renaissance, não é? E para tudo isso é preciso que nós tenhamos, portanto, instituições democráticas, não é? Funcionando a pleno vapor, portanto, uma boa governação, democracia é essencial, que nada disso pode ser possível se não houver respeito aos direitos humanos, se não houver justiça e portanto, se não houver, portanto, uma governação baseada na lei.
A Agenda de Desenvolvimento de África está alinhada às metas de desenvolvimento sustentável recentemente acordadas nas Nações Unidas. O diplomata Cabral diz que a África está no bom caminho, mas é preciso sair das boas intenções para a ação.
Eles estão no caminho certo, agora têm que executar. É preciso dizer que, no que diz respeito à execução, é muito importante que nós possamos, que os africanos possam ser capazes de medir, de avaliar e de fazer um assessment, portanto, daquilo que eles estão a executar. Portanto, para isso é preciso que também tenham dados fiáveis, é preciso que a execução não seja de forma atabalhoada, assim, de forma medida. É preciso que haja estatísticas para medir essa execução, é preciso que haja, portanto, medidas de estudos para ver o que é que foi executado, dentro dos compromissos assumidos, o que é que foi executado, como foi executado, aquilo que não foi executado, por que é que não foi executado e quais são as medidas que podem e devem ser tomadas no sentido de ultrapassar esses mesmos pontos de estrangulamento para que se possa avançar. Ou seja, temos que sair do papel, temos que sair do nível de ideias para o nível de execução, para o nível de verificação, para o avanço real. dessas agendas aspiracionais.
Não tendo um programa especial para os países de língua portuguesa, o Escritório de África nas Nações Unidas olha com particular atenção para a Guiné-Bissau.
Portanto, no caso da Guiné-Bissau, é um exemplo, nós estamos satisfeitos que, portanto, que leva a crer, a situação voltou a alguma normalidade. Estamos esperançados que o país vai avançar por algum caminho, porque é um país muito, muito promissor, não é porque é o meu país, mas eu tenho muita fé, como eu sempre digo, no povo guineense, na minha terra, na Guiné-Bissau, e tenho muita fé que, portanto, os governantes irão fazer uso do seu bom senso e entender que é isso que as Nações Unidas está a querer fazer, portanto, dar o seu apoio necessário para que o bom senso possa prevalecer, para que o diálogo possa prevalecer, para que o entendimento e o sentido do bem comum, que é o bem-estar do povo martirizado da Guiné-Bissau, possa ser o fator orientador, o norte, da forma de ação do governo, daqueles que temporariamente estiverem a dirigir os destinos do país. Portanto, eu tenho fé que, com a ajuda das Nações Unidas naquilo que o país decidir, o país encontrará o caminho certo. Os demais países, eu penso que temos grandes exemplos de uma boa governação que tem vindo a merecer aplauso internacional. É o caso de Cabo Verde, por exemplo. São Tomé está em boa via. Moçambique teve alguns sobressaltos aqui e acolá, mas sempre continuou a avançar e a recuperar e a mostrar que o diálogo, o entendimento, o sentido de que a nação está em primeiro lugar tem prevalecido. Angola, nós temos vindo a ver que, portanto, há um avanço considerável, uma maior abertura em termos de liberdade de expressão, etc. Portanto, quer dizer, obviamente que nada disso é perfeito, exige sempre uma maior ação dos dirigentes, exige sempre uma maior colaboração com a comunidade internacional, mas em última análise é o povo e são os dirigentes que têm que decidir e as Nações Unidas estar lá para lhes dar o maior apoio possível.
Raul de Mel Cabral e os caminhos para o desenvolvimento de África.
E agora vamos passar para a música. Vamos ficar com Whitney Houston, Step by Step. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost and there's a road. I have to go. Well, no one told me just how to get there. But when I get there, I know. 'Cause I'm taking it step by step. Whitney Houston, Step by Step. Passagem para as notícias desta quarta-feira, o dia 4 de novembro de 2015. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou ser necessário decidir quais os grupos da oposição que lutam na Síria que deverão participar em futuras confrontações de paz e quais os que serão considerados terroristas. Lavrov falava em Moscou depois de um encontro com o seu homólogo sírio para debater modos de encontrar uma solução política para um conflito que já causou a morte de 240 mil pessoas desde março de 2011. Um avião de carga russo com passageiros a bordo caiu hoje, quarta-feira, após descolar do aeroporto na capital do Sudão do Sul, matando mais 30 pessoas a bordo e no solo. Reporta-se que há dois sobreviventes, um adulto e uma criança. O primeiro-ministro da Roménia, Vítor Ponta, apresentou a demissão do seu gabinete, horas depois de milhares de manifestantes terem pedido a sua renúncia em Bucareste. 30 deputados do partido do governo da Tunísia suspenderam a sua filiação esta quarta-feira e ameaçam demitir-se como forma de protesto contra o que consideram ser tentativas do presidente Essebi para controlar o partido. O presidente Vladimir Putin foi hoje escolhido pela revista americana Forbes como a pessoa mais poderosa do mundo. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O que levará as pessoas, especialmente os jovens e as raparigas, a aderir a grupos terroristas brutais como a ISIL e o Boko Haram? Devemos compreender melhor as razões se quisermos contrapor à capacidade dos terroristas em recrutar novos elementos e impedir no futuro a formação de grupos similares. Indivíduos, até mesmo comunidades inteiras, podem alinhar com grupos extremistas violentos pelas razões mais complexas. Aqueles que se sentem marginalizados pela sociedade por razões políticas, convicção religiosa, estatuto social ou económico e outras queixas, podem encontrar a propaganda terrorista aliciante e encontrar significado e aceitação no seio de grupos terroristas que, com frequência, fornecem uma atitude que lhes permite voltarem-se para a violência e infligir isso na sociedade que não os tenha aceite. A um nível mais elevado, indivíduos e comunidades podem acreditar num significado com ideologias radicais e com aqueles que as professam, que parecem corresponder à necessidade para um objetivo ou uma identidade. Isto significa que, para obstar ao apelo de grupos terroristas violentos, temos de encontrar formas de preencher as necessidades humanas. Isto pode partir de fornecer segurança, alargar as opções económicas, dar às comunidades marginalizadas uma maior capacidade de determinar o seu futuro político, afirmou a subsecretária para a Segurança Civil, a Democracia e os Direitos Humanos, Sarah Sewall. Por isso, alargamos o nosso trabalho no sentido de fazer frente ao extremismo violento que melhor impeça os indivíduos e as comunidades que desejarem alinhar-se com o terrorismo. Isto inclui a construção de confiança, inclui dar poder a um mais amplo número de pessoas, incluindo a sociedade civil, as empresas, os dirigentes religiosos, as mulheres, os jovens, as instituições internacionais e os antigos extremistas violentos, para contrapor às promessas falsas de grupo como o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou ISIL, e construir comunidades mais fortes. Isso envolve construir uma rede de parceiros globais, incluindo instituições regionais e multilaterais, como a Liga Árabe, as Nações Unidas, o Banco Mundial, a União Africana e o Fórum Económico Mundial, para reforçar as componentes civis desta proposta. Em resumo, se conseguirmos remover ou minorar os fatores mais insistentes que motivam as pessoas a recorrer à violência, então podemos começar a substituir as ideias que valorizam o terrorismo como meio de realizar a mudança, como uma via para a melhoria individual e da comunidade e a esperança para um futuro melhor. Como o presidente Barack Obama referiu, as ideologias não são derrotadas com armas, são derrotadas com ideias melhores, uma visão mais atraente e mais desejada. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América desta quarta-feira, o dia 4 de novembro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.